Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à Igreja Batista Ibirapuera, a nossa Ibira. Hoje aqui já da nossa sétima celebração online, nesse distanciamento físico que estamos vivendo. Mas sem problemas, a igreja não para e como acabamos de cantar juntos aí com o Serginho, Deus continua sendo bom, né? E a gente vai colocar hoje até um pouco em prática aqui o finalzinho, né? Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e chegar até o que não se pode ver. Hoje, seguindo a nossa série de ser surpreendidos na crise, diante da crise, a gente vai conversar sobre o tema chamado perspectiva na crise. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, a cada dia que passa no nosso Brasil, parece que a crise se agrava. Iniciou-se aí uma crise de saúde, a economia já também está sofrendo um pouco com isso, e agora também parece que a política de vez resolveu entrar em crise. Bom, diante disso tudo, uma coisa é certa: isso passará. Quando exatamente não sei, mas em breve espero e imagino que o brasileiro, como bem povo criativo que é, já vai estar fazendo piada disso tudo. As crises e as dificuldades, elas são cíclicas, são passageiras, são temporais. Elas não são perenes e eternas. Elas vão e voltam, elas passam. E hoje, quero convidá-lo a ver conosco o que Paulo viu de perspectiva de vida em meio à crise, ao escrever para a carta de Filipos, a carta que a gente tem conversado, estudado e refletido nesses últimos domingos. Mas não sem antes tirarmos um tempinho aqui para orarmos juntos. Convido-a a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e pedir a direção de Deus neste finalzinho de tarde. Ó Pai querido, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua bênção, pedindo realmente que a Tua palavra encontre um solo fértil, um lugar bom para florescer, germinar, assim como o Senhor tem falado comigo. Pai, ajude-me a lembrar aquilo que estudei, ajude-me a compartilhar aquilo que realmente vem de Ti, que está de acordo com a Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Pai, para falar conosco, para que a gente possa ter uma real perspectiva de vida diante dessa crise, que a gente veja o que realmente importa ver e ter como perspectiva de vida ao olharmos para o passado e ao olharmos para o presente através desse texto da carta de Filipenses. Usa-nos e abre os nossos corações para entendermos a verdade da Tua palavra. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Paulo mostrou que temos uma correta perspectiva de vida quando a gente entende que o Evangelho, é algo mais importante do que a crise que cerceia, que tira a nossa própria liberdade. Paulo, aqui, como a gente conversou semana passada e nos outros encontros, ele estava preso. Estava algemado, prestes aí a passar por um julgamento, e olha só, ele estava cercado de notícias alarmistas que o deprimiam e que geravam talvez aí panelaços dentro da prisão. Paulo, mas diante disso, diante desses problemas todos que cercavam Paulo, ele estava focado na boa notícia de Deus, na graça de Deus, no seu amor e no propósito maior de Deus, que é o Evangelho estar livre. O Evangelho é mais importante do que uma liberdade, é mais importante do que qualquer outra coisa. E o Evangelho também é o maior presente. A gente sabe que o Evangelho é o maior presente, é a maior dádiva e doação para a humanidade. Mas agora você talvez esteja se perguntando aí, Betinho, que negócio é esse de Evangelho? O que é o Evangelho? O máximo que talvez você saiba sobre esse tal de Evangelho é que existem quatro livros na Bíblia aí no início que são chamados de Evangelhos, né? No Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, de Mateus, Lucas e de João. Tudo bem, esses quatro evangelhos têm uma coisa em comum. Eles contam a trajetória, a história da vida de Jesus. Mas o evangelho em si é uma boa notícia de Deus para a humanidade. Mas que boa notícia é essa? Pois bem, vamos lá contar a história. Deus havia criado o homem perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, sem nada de errado. Ele era igual, ele era a imagem e semelhança de Deus. Contudo, o homem quis ser igual a Deus. Ele, a criatura, quis ser igual ao Criador. E ao fazer essa tentativa, ele desobedece a Deus na sua única advertência negativa que Deus dá ao homem. A única orientação negativa que Deus tinha dado ao homem era para não comer de um determinado fruto. E ele vai lá e come desse fruto. E com isso, a conexão que era de cabo, via fibra, a mais de 100 megas por segundo, era totalmente muito boa, pum, caiu. Se tornou uma conexão discada. Lembra lá do final da década de 90, a conexão discada que você tinha que entrar na internet lá só depois da meia-noite? Pois bem, era uma conexão ruim, que não dava muito certo, começou a dar problema, dar oscilação. Então o homem se desconectou de Deus, ele ficou distante de Deus. Mas diante dessa má notícia, que o homem se desconectou de Deus, Deus ainda assim não desiste do homem e da sua criação. Então Deus amou tanto ao mundo, tanto a humanidade, que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele acreditasse não morresse, mas tivesse a certeza da vida eterna com Jesus Cristo. Então o Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade, dizendo que, opa, essa reconexão voltou. É uma notícia de cura, de salvação, de restauração. A humanidade tem jeito, a humanidade tem uma perspectiva de vida. E olha só, o Evangelho é um anúncio da palavra de Deus. Um missionário, a todos, talvez você esteja pensando, Betinho, o que é um missionário? Bom, um missionário é toda pessoa que conhece Jesus e que fala de Jesus. Ou seja, todo o cristão é um missionário. Mas tem alguns que são missionários transculturais. E quem eu vou citar agora aqui é Ronaldo Lidório, um missionário brasileiro que teve um trabalho transcultural em Gana. Ele conta que teve um certo encontro durante uma semana ali em Gana com algumas pessoas que vinham de lugares distantes. Entre eles estava uma mulher com comba do interior de Gana, que demorou ali 3 dias a pé para chegar até a cidade. Eles passam aquela semana num treinamento ali, conhecendo um pouquinho mais a Bíblia, porque eles não tinham a Bíblia impressa em sua própria língua. Ela era apenas falada, eles não tinham ainda traduzido e escrita. Então as pessoas naquela semana ficaram decorando alguns versículos para aquele negócio entrar na mente. Pois bem, findado o treinamento, essa mulher começa o seu retorno para a sua casa. E ela, estava se aproximando da chegada de casa, 3 dias aí de caminhada, ela se lembra. Ela cai em si e fala: esqueci de um versículo. Puxa vida, o que eu vou fazer? Ela pega, retorna, 3 dias de caminhada, volta lá para a cidade de Coni, em Gana, e chega pro Ronaldo e fala: Ronaldo, eu esqueci aquele versículo, como era mesmo? E o Ronaldo fica embasbacado e pergunta: mas você, faz 6 dias praticamente aí que a gente teve o nosso treinamento, você foi e voltou para casa? Por que você fez isso? E ela responde para o Ronaldo: a palavra de Deus é muito importante para se perder pelo caminho. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que faz a gente fazer alguns sacrifícios e algumas concessões. E foi assim que aconteceu com aquela senhora em Gana, em Coni, com o Ronaldo. Mas, diante disso, com isso em mente, sabendo o que é o Evangelho, que é essa boa notícia, olha só o que Paulo conta pra gente em Filipenses, agora no capítulo 1, a partir do versículo 12, vou ler até o 18. Convido a ler comigo aí, caso você tenha a sua Bíblia, seja ela em papel aqui, meio capenga, ou então digital aí. Leia conosco, Filipenses 1, a partir do versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os meus irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Hoje a gente vai ver essa perspectiva diante da crise, uma perspectiva de vida diante da crise, olhando para o passado e olhando para o presente. No domingo que vem, a gente vai olhar para o futuro. Então hoje a gente olha para o passado com Paulo e olha para o presente. E olha só, olhando para o passado, Paulo revela que ele não tem um passado de amargura, de ressentimento, de tristeza ou de angústia. Vamos ler de novo aqui o versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Paulo vê um propósito divino em tudo aquilo que ele passou e vivenciou. E olha só, o que aconteceu com ele? Aliás, eu já lhe faço uma pergunta inicial. O que aconteceu contigo que, ao invés de te destruir, contribuiu para o avanço do Evangelho? Muitas coisas que aconteceram aqui com o Paulo, que a gente vai falar, são coisas ruins, mas todas elas contribuíram para o avanço do Evangelho. Poderia citar muitas, mas vou citar aqui um pouquinho mais de meia dúzia. Primeiro, lá em Jerusalém, em Atos 9, logo depois que é relatada a conversão de Paulo, ele chega na igreja de Jerusalém e ele é rejeitado. Ele não consegue fazer parte daquela igreja. Lembro-me há 10 anos atrás, um pouco menos disso, quando eu e a Flávia nos casamos e procurávamos uma igreja à época para frequentar, e fomos rejeitados algumas vezes. A gente entrava, saía, parecíamos que éramos apenas mais um diante da multidão. Como isso é ruim, como isso é desagradável e chato. Espero que você que esteja aqui nos acompanhando, talvez online hoje, e que não ainda teve a oportunidade de chegar presencialmente na Ibira, dado esse acontecimento de distanciamento social pelo qual nos encontramos, que quando você for lá, a gente possa dar um grande abraço e você seja bem recebido por todos nós. Se esse tempo demorar muito, não deixa de entrar aí nos comentários ou então no nosso Instagram para a gente poder fazer contato contigo. A gente não gosta de ser rejeitado na igreja, não. Bom, isso aconteceu com Paulo, logo de cara. Depois, ele foi para Tarso, Tarso, a cidade natal dele, e fica esquecido lá por 10 anos. Um grande pregador, um grande cara, ficou de lado, no anonimato, por 10 anos. Ele também foi apedrejado e arrastado quase como um morto em Listra, em Atos 14, versículo 9. Mas diante disso, ele não questiona Deus em nenhum momento. Outra coisa que a gente conversou semana passada e hoje eu quero ler contigo em Atos 16, a partir do versículo 22. Olha só o que acontece com Paulo em Filipos, a cidade que é ele, para quem ele escreve e é o destinatário dessa carta que lemos hoje. Então, Atos 16, a partir do 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O versículo 24, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eles foram açoitados, jogados na prisão e tiveram seus pés algemados, aí presos a um tronco. Isso é o que aconteceu à cidade de Filipos, o destinatário dessa carta. Pois bem, depois de Filipos, ele volta para Jerusalém, Atos 21 conta isso, e ele é preso ali em Jerusalém. Depois dessa prisão de Jerusalém, agora caminhando para o fim da vida de Paulo, ele enfrenta um naufrágio. Ele estava indo para Roma, Mas o barco onde ele estava foi uma espécie de Titanic precursor aí e afundou. Nessa que o barco afunda, ele para numa ilha ali perto da Sicília, a parte de baixo da bota da Itália, chamada Malta. E quando ele chega naquela cidade, estava uma grande chuva, né? Um naufrágio tinha acabado de acontecer. Imagina, né? Um náufrago chegando na ilha, uma chuva, algumas pessoas ali de boa vontade abrem um espaço que eles tinham de moradia, acendem uma fogueira para que os náufragos se esquentassem. Nessa que acende a fogueira, uma cobra sai de dentro da fogueira e pica a mão de Paulo. E nessa que pica a mão de Paulo, Paulo dá uma chacoalhada, as pessoas que estão ao redor ali de Paulo falam: meu, se esse cara não morreu no naufrágio, esse cara tem alguma coisa ruim. Por que que logo nele a cobra foi picar? Isso daí é justiça de Deus, esse cara precisa morrer. E nessa, o pessoal ali não acode Paulo, o pessoal crê e pensa que ele vai, deseja que ele morra por conta de uma justiça própria que eles imaginavam ser o correto, mas nessa Paulo joga aquela cobra dentro do fogo, mata aquela cobra e não morre por conta da picada daquela cobra. Muitos poderiam dizer que ele era um azarado ou ele era um pé frio, mas nada disso. Na realidade, Paulo estava ali com um propósito divino maior. Ele cura uma pessoa e depois dessa cura inicial ele começa a curar muitas outras pessoas. Paulo realiza muitos milagres ali em Malta. Lembre-se, ele estava sendo levado preso para Roma. Pois bem, e ele chega em Roma. E aí a história é contada no finalzinho do capítulo 28 de Atos. Perto ali do Fórum Romano era onde era a prisão de Paulo, num lugar em Roma, num lugar ermo, submerso, uns 3 pavimentos embaixo da terra, no térreo, na luz do dia, pode estar 40 graus à sombra, naquele fundo, no calabouço, mesmo no verão, um grande frio fazia. Ali foi o lugar onde Paulo ficou preso. Por onde ele passava? Ele gerava ou era um gerador de problema? Mas ele olhava para o passado pela perspectiva de Deus. E ele olhava pela que a mão de providência de Deus dirigia a sua vida e a sua agenda. Ele não focou no seu sofrimento com uma autopiedade ou uma autocomiseração. Ele estava preso, estava algemado, foi açoitado. E ele não ficou de mimimi, ele não ficou falando: ó céus, ó vida, os meus sofrimentos e as minhas dores. Não, ele está focado em algo que realmente importa, naquilo que mais tem valor para a vida dele, que é o progresso do evangelho. O que importa para Paulo é que o evangelho avance, é que a obra de Deus cresça. O que importa para ele não é o seu próprio bem-estar físico, mas sim o avanço do evangelho. Paulo, ele vê o passado pela ótica de Deus. Ele não considera que o sofrimento é um fruto de uma casualidade, do acaso, de uma fatalidade ou determinismo. Ele entende claramente aquilo que ele escreve em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. E olha como isso é importante, olhar a vida dessa forma, entendendo que, a despeito das circunstâncias, isso acaba vacinando a nossa vida, o nosso coração, contra mágoas, ressentimentos, sem ranço, amargura ou vontade de retaliação, porque a gente consegue visualizar, entender e viver que é a mão de Deus que direciona a nossa vida. Paulo também não considerou que o sofrimento fosse uma perseguição de homens. Ele foi apedrejado, foi açoitado, encarcerado, algemado, mas ele nunca olhou a isso como uma perseguição humana. Ele nunca viu o seu sofrimento e perseguição sendo feito por agentes autônomos e independentes. Não, em tudo isso, no meio da grande dor, no meio da grande crise, da grande aflição, ele via a mão de Deus agindo na vida dele. E se não olharmos para a vida assim, começaremos a lutar contra as pessoas, querendo bater de frente com as pessoas. E aí o que vai acontecer com a nossa vida? Ela vai se complicar, porque o ranço, a dor, a mágoa, o ressentimento vai aumentar e vai sobrepujar em nosso coração. E a gente não vai conseguir viver, porque fica guardando rancor, dor, amargor dentro do coração contra outras pessoas. A hora que a gente consegue tirar o ponto focal da nossa existência, do nosso eu, do nosso da nossa autocomiseração, da nossa autopiedade e ver que tudo é algo soberano, tem a Deus por cima, as coisas certamente mudarão de figura. E uma outra coisa que muitas vezes acontece é colocar: isso é obra do inimigo, isso é coisa do capeta, isso é coisa do capiroto. Paulo não considerava o seu sofrimento como a fúria de Satanás. Ele sabia que Satanás não era o agente que estava determinando a sua agenda. Ele entendia que a sua vida estava sendo conduzida não pelo inimigo, mas sim por Deus, que coordenava tudo e estava por trás de todas as coisas adversas que aconteciam com ele. Então, ao olhar para o passado, Paulo não se ressente, não fica amargurado, não fica triste. Agora, ao olhar para o presente, como Paulo vê isso acontecer? Desculpe-me, esqueci uma fala antes de olhando para o passado. Quando ele olha para o passado, ele entende que o sofrimento é uma oportunidade de propagação do Evangelho. Olha só o que diz o versículo 12, leio de novo aqui o final, principalmente o finalzinho. Ao contrário, servindo para o progresso do Evangelho. O progresso aqui, essa palavrinha está grifada aqui da minha Bíblia, porque ela é interessante. Esse progresso que dava a ideia de um avanço do exército, ou então de uma expedição imperial de um rei. E o que, que isso implica? Que antes do avanço do rei, antes do avanço do exército, algumas pessoas iam antes para tirar os obstáculos da frente, para abrir o caminho, para derrubar as árvores, para cortar o mato que havia crescido. Então, para o progresso do Evangelho. Então, as coisas que aconteceram com ele, com Paulo, não criaram obstáculos para o Evangelho, mas sim abriram caminho, abriram fronteiras, abriram-se portas. Para quê? Para aquilo que mais importava para a vida de Paulo, e eu espero que seja o que mais importe para a minha vida de todo o coração e para a sua vida também, diante de seja qual for a circunstância, para a propagação do Evangelho. As prisões, elas não fecharam as portas, mas elas sim abriram grandes horizontes para o Evangelho. Às vezes um aparente problema não é um problema, mas sim a solução para que o Evangelho seja verdadeiramente evidenciado e ficado na luz aí. Paulo olha para a situação adversa e relata uma oportunidade de propagação daquilo que ele mais ama. Nesses dias aqui, que temos passado reclusos, o que você tem propagado? Tenho visto aí muitas listas de série, comidas, viagens no Instagram. Marque aqui 3 pessoas para que você quer saber quais foram os lugares mais interessantes que ela viu. Marque aqui quais lives você assistiu nesse tempo de reclusão. O que mais tem chamado a sua atenção? O que mais você tem propagado? No que depender de você, o que, que vai progredir nestes dias de reclusão? Sabe, não faz muito tempo, talvez há uns 10 ou 15 dias atrás, um amigo nosso da Ibira compartilhou comigo uma postagem no Instagram de um relato de uma pessoa que não conhecia Jesus, e ela, não o conhecendo, chegou a um ponto em sua vida que decidiu tirar sua própria vida. Ela estava pronta para cometer um suicídio, mas pensando um pouquinho mais, ela entrou ali no Instagram, né, deu aquela última olhada e viu um post de um amigo que há tempo ela não conhecia, não via, mas era um conhecido seu, e esse amigo era um cristão que compartilhava naquele momento algo, uma pregação da sua igreja. E essa pessoa, que estava propensa a tirar aí a sua própria vida, clica ali, começa a ouvir aquela reflexão, aquela mensagem daquela igreja que ela nunca tinha ido, nunca tinha visto, mas pela internet ela viu. Começa a ouvir e ela fala: caramba, isso aqui é para mim. Parece que esse cara, esse pastor aí, tá falando comigo, parece que ele conhece a minha vida, conhece os meus problemas. Moral da história, para encurtá-la: essa pessoa desiste de tirar sua própria vida, reconhece Jesus como o seu Salvador, reconhece que carece de ajuda, reconhece que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e mudou a sua vida. Às vezes, uma postagem despretensiosa pode transformar uma vida, pode transformar uma história. O que o Paulo tinha aqui em mente quando a adversidade, a crise era presente, Não era o seu mimimi, sua autocomiseração. Ele não olhava para o passado com amargura, ressentimento e tristeza. Ele entendia que tudo estava sob, abaixo do controle e da soberania de Deus. E por isso, ele podia propagar e deveria propagar aquilo que ele tinha de mais importante e mais precioso, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, isso é olhando para o passado, agora sim. E agora a gente vai olhar para o presente, a partir da leitura do versículo 13 até o versículo 18. Vamos ler aí? Diz assim: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. Se você está lendo aí comigo na NVI, você vai ver que lá embaixo tem uma notinha que fala palácio, isto é, o pretório. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. E a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Agora leia o 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Essa palavra aí também tem uma notinha, que alguns manuscritos dizem a palavra de Deus. Versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo esteja sendo pregado. E por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me por isso. Pois bem, Paulo olha para o presente com alegria e ele vê essa prisão na qual ele se encontra como uma oportunidade de evangelização. Paulo aqui vai dividir essa parte aqui, essa parte final aqui de olhar para o presente com alegria em duas partes. Primeiro, Paulo falando do seu cárcere, e depois outro C aqui, dos seus críticos. Pois bem, Paulo olha o cárcere como uma oportunidade de propagação da mensagem de Jesus Cristo. Os que prenderam Paulo certamente não imaginavam que as correntes que o prendiam o libertariam ao invés de prendê-lo. A cadeia foi um instrumento de aceleração e não de desaceleração e retrocesso da pregação do Evangelho. Assim tem sido hoje. Quantas lives cristãs têm sido feitas, quantas músicas cristãs têm sido feitas. Essa semana aqui tivemos diversas, né? Então o Evangelho certamente está sendo mais evidenciado nesses dias de isolamento físico, de proximidade física. Ao invés de reclamar diante da adversidade, Paulo usa a ocasião para influenciar as pessoas que estavam ali. O pastor Hernandes Dias Lopes, ao comentar sobre isso, ele diz assim, que ele entende que Paulo entende que ele não é aqui um prisioneiro de César, mas sim o embaixador de Cristo dentro das cadeias. Paulo olha para a adversidade a partir da perspectiva divina. Ele olha aquilo a partir do olhar de Deus. E a perseguição não foi um problema para Paulo. E essa perseguição jamais será um problema para o crescimento e o avanço da igreja. A igreja, uma das mais perseguidas, um dos países mais perseguidores da igreja, encontra-se na China. E a China hoje é o país que, numericamente falando, é o que tem mais seguidores de Jesus Cristo. É o maior berço de pessoas que conhecem a Jesus Cristo. E Paulo, a gente falou aqui, né, que ele pregou ali, ele falava de Jesus ali para a guarda do palácio. E essa guarda do palácio era a guarda pretoriana. O que é essa guarda pretoriana? Essa guarda era a tropa de elite, vamos dizer assim, eram os caras mais capacitados da guarda do Império Romano. E essa guarda do Império Romano, ela guardava até o próprio imperador. Então, os caras que guardavam Paulo ali eram pessoas tops, vamos dizer assim, dentro do funcionalismo público do Império Romano. Tanto é que um funcionário, por exemplo, aí, da guarda pretoriana, mesmo se ele não fosse um romano, se ele trabalhasse ali por 16 anos, ele ganhava a oportunidade e o título, ganhava, vamos dizer assim, o passaporte, o green card de um cidadão romano. Então era algo desejado, era algo anelado por diversas pessoas. E Paulo prega ali para toda a guarda romana, o texto fala. E por quê? Porque provavelmente não, certamente, A guarda fazia turnos, e esses turnos eram de 4 a 6 horas para guardar os encarcerados. Então, a cada 6 horas, basicamente, tinha um cara do lado de Paulo guardando, provavelmente algemado ao próprio Paulo, para que ele não fugisse. Paulo poderia murmurar, Paulo poderia roubar, poderia fazer seja o que for de ruim, mas o que, que ele tem diante disso? Ele se lembra que ele é um embaixador de Cristo na prisão. No momento de dor, de angústia, de dificuldade, de problema, de aflição, o que, que ele faz? O que mais importa, o que mais a gente deve fazer? Pregar Jesus Cristo, falar de quem Jesus Cristo é. Ele não se exime disso. E é interessante que o texto fala que, olha só, lá no versículo 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda e a todos os demais que estão na prisão. A boa notícia do Evangelho chegou para todo mundo. Ele compartilhou o Evangelho e conseguiu influenciar em muitas pessoas diante da prisão que ele estava acometido. Paulo também estimulou a propagação do Evangelho de Deus, na palavra de Deus. Olha só qual foi o alcance desse estímulo. No versículo 14, na parte A, e os irmãos, em sua maioria, é interessante que diante da crise, nem todos vão se preocupar unanimemente, nem todos vão abraçar a causa de propagar o Evangelho. Isso Paulo já relata aqui, foi a grande maioria. E outra coisa interessante aqui, que essa maioria não é apenas formada por líderes, por pessoas de alto escalão, como se houvesse uma certa diferença entre clero e leigos na igreja. Ele fala que é todos os irmãos. Ele fala ali no comecinho do versículo 14, e os irmãos em sua maioria. Então a galera toda da igreja ali estava estimulada em propagar esse evangelho. E a fonte desse estímulo de propagação era clara, era evidenciada ali no versículo 14, no meio também, motivados no Senhor. Se Deus não estimula o cristão, ninguém vai estimular, não é o Betinho, não é a Ibira, não tem quem estimule a pessoa nenhuma, a não ser Jesus Cristo para falar dele. Aí a pergunta inerente a essa questão, que não tem como não ser feita: o que tem estimulado a sua vida? Quais têm sido as fontes do seu modelo de vida? Qual tem sido o paradigma da sua ação? O que, que faz você agir? O Senhor ou as sutilidades da vida? Pois bem, versículos 15 e 16 falam a razão desse estímulo. No finalzinho do versículo 15 fala de boa vontade. Esses o fazem por amor. Então, a propagação do Evangelho era por boa vontade, por desejo também aí próprio, por amor, por entender que aquilo é o que tem de mais precioso na vida. E o resultado desse estímulo, no versículo 14, a gente consegue ver isso. É o anúncio do Evangelho com determinação e destemor. No finalzinho ali a gente lê isso. Já que Paulo está preso, já que Paulo está ali cerceado do direito de ir e vir, ele está pregando? Nós que estamos fora não temos outra oportunidade, a não ser mandar ver. É isso que o pessoal ali de Filipos entende. Então a prisão encoraja os cristãos a falarem daquilo que Deus fez na vida deles. E Paulo agora vai fazer aqui a transição do cárcere, da cadeia, para os seus críticos ao olhar para o presente. E diante dos seus críticos, ele tem um olhar no presente de alegria. Olha só o que Paulo faz aqui. Paulo, ele não se entristece diante da competição que os seus críticos querem fazer com ele. Nem todos que foram estimulados a pregar, como a gente leu aqui atrás. A gente viu que foi só a maioria. Mas alguns começaram a pregar Jesus por inveja e queriam criar inveja em Paulo. Olha só, eles falavam com a motivação errada. Olha só o versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por... Aí fala, vai citar alguns pontos: inveja, rivalidade. Aí depois a gente pega o versículo 17, ambição egoísta e sem sinceridade. A inveja aqui, eles diziam o seguinte, que na realidade é o seguinte: o conteúdo que eles promoviam, que eles falavam, era um conteúdo bom. Contudo, a motivação, aquilo que ocupava espaço dentro do coração deles, era algo ruim, era algo errado. O que que ocupava o lugar no coração deles? Primeiro, a inveja. Alguns faziam aquilo que é de Deus, não para a glória de Deus, falar de Jesus para que Deus seja engrandecido, mas sim para sua própria exaltação. É a ideia aqui de alguém que dá uma oferta generosa na igreja, não para que aquela causa que a igreja está apoiando, que ela está defendendo, seja mantida, seja evidenciada, mas para evidência própria, para falar, ó, eu sou bom, eu tenho dinheiro, eu posso bancar isso aqui. Infelizmente, isso acontece. O versículo 15 segue, ele fala que um outro motivo, outra motivação ruim dentro das pessoas que falavam de Jesus ali era a rivalidade. Era para dividir as pessoas. Ó, eu ouvi de Paulo aqui na cadeia. Não, eu ouvi aqui do fulano de tal que está livre. Então, era com o objetivo de criar partidarismo de direita, de esquerda. Era rixa mesmo. Essa era a ambição. E ali, falando em ambição, no versículo 17, fala que era por ambição egoísta, por discórdia, por disputa, para aumentar a influência própria e o prestígio de que cada um que falava. E também era sem sinceridade, fala ali no versículo 17. Era fazer a melhor coisa do mundo, que era falar sobre Jesus, mas com a motivação mais obscura e mais inimaginável possível. E por fim, o objetivo desses críticos de Paulo era criar a ele algum tipo de sofrimento. Eles queriam trabalhar para apresentar relatórios e competir com Paulo, pois eles pensavam que Paulo era como eles, com a mesma motivação, disputando aí prestígio e resultado. Eles imaginavam que Paulo estava preocupado com isso. Ah, mas certamente não era isso. E é estranho, é muito estranho, que eles falavam a mensagem certa, mesmo com uma motivação errada. Só que aqui é importante a gente fazer um destaque. No versículo 17, eles falam que eles não é que eles falavam heresias. Eles falavam verdadeiramente sobre Cristo. Olha só no versículo 17. Aqueles pregavam Cristo. Eles falavam de Jesus, mas a motivação não era a correta. Mas mesmo com a motivação errada, eles pregavam ainda sobre Jesus. E o resultado dessa pregação de Jesus está lá no versículo 18. Paulo se alegra, ele fala de novo, falarei, me alegro nisso. Ah, não importa se a motivação está errada, o que importa é que o evangelho está sendo pregado, porque o evangelho, como a gente já falou hoje aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A motivação era terrível, mas o conteúdo era bom. E aqui vale também mais uma reflexão para a gente. Muitas vezes a gente é pronto a criticar, a oprimir, às vezes, até aqueles que têm alguma motivação errada e estão falando de Jesus. A nossa postura diante disso deve ser como a de Paulo, a buscar aquilo que nos aproxima. Isso o Sayão, o pastor da nossa igreja mãe, da nossa querida IBNU, sempre repetiu: busque aquilo que nos aproxima, busque aquilo que nós temos em comum, não aquilo que nos repele, aquilo que nos distancia. Claro, evitando aqui, desde que não seja uma heresia, mas apenas uma motivação, porque motivações erradas, eu imagino que você, assim como eu, também tem, não tem jeito. Mas diante disso, a reação de Paulo a esses seus opositores não é outra, a não ser a de alegria, como a gente leu ali no versículo 18. Independentemente se eles estão falando mal de Paulo ou se opondo a ele, ele não liga para isso. A preocupação de Paulo, desde o início, não é com o mensageiro, não é com quem está falando, mas sim com a mensagem. Aqui outra reflexão para a nossa vida hoje já. Temos a capacidade de reagir como Paulo? Se uma pessoa pega do nosso pé, nos critica, faz com que a gente fique ferido, magoado e chateado, qual é a nossa reação? Será que a gente consegue chegar à perspectiva de vida que Paulo tinha de não nos importarmos com o que falam de ou contra mim e abrir mão de defender a nossa reputação desde que o evangelho seja evidenciado, sendo proclamado e sendo anunciado? Será que a gente consegue chegar nessa maturidade de perspectiva de vida? É a pergunta que Paulo nos deixa para nós. O que importa não é o anunciante, é o evangelho. Não é o prestígio, é sim a boa nova. Quantas vezes a gente fica chateado ou ressentido Quando as pessoas não nos dão valor ou um prestígio que a gente acha que deve nos ser devido. Quantas vezes a gente fica triste quando pessoas criticam a nós ou o nosso método? Paulo fala que, na boa, na linguagem do amanhã, né? Nada disso importa, não. Isso não interessa. O que importa é que o Evangelho seja pregado, é que o Evangelho seja evidenciado, é que o Evangelho seja a verdadeira perspectiva divina. E Paulo, caminhando agora aqui para o nosso fim, ele não defende, nem sequer defende a si mesmo. Mas olha só no versículo 16, ele defende o Evangelho. Olha aqui, esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Ele aqui, essa ideia de defesa, de apologia, de guerrear, combater contra a falsa fé. E esses dias aqui em que vivemos têm sido dias que, e a cada dia mais, serão dias que precisaremos combater, não a favor de nós mesmos, da nossa reputação, mas sim a favor do Evangelho. Essa semana atrás teve uma questão judicial no STF por conta do aborto. A Ibira é pró-vida. A Ibira é uma igreja que segue a Bíblia. E a Bíblia é pró-vida. A gente, independentemente de qualquer pensamento de achismo, isso é duro falar, mas é a verdade. A gente vai seguir a Bíblia. A Bíblia fala que a vida é um dom de Deus. A gente não vai ser a favor do aborto. Não tem como ser. Ah, outra questão que às vezes é negociada, as questões éticas e morais, né, de valores do Evangelho, de poliamor, de policasamento, a Ibira não vai ser a favor, não vai endossar isso, não tem como. Nós estamos incumbidos de defender o Evangelho. E Paulo, por fim, aproveitou esses dias, esse período de reclusão, de isolamento social, para escrever cartas que ficaram imortalizadas. Entre elas aqui, a gente pode listar quatro cartas que Paulo escreveu na sua prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Pelo menos quatro cartas ele escreveu preso, cerceado do seu direito de ir e vir. Essas cartas ainda são luzeiros que fazem brilhar, que através da leitura delas, pessoas conheceram Jesus, pessoas tiveram as suas vidas transformadas. Talvez hoje você não possa escrever, não seja tão útil escrever cartas, mas certamente ainda é útil escrever mensagens de WhatsApp, escrever posts no Instagram, posts no Facebook, para que pessoas conheçam a Jesus Cristo. A grande conclusão que a gente chega diante disso tudo, caminhando agora realmente para o fim da nossa reflexão dessa tarde, é que Paulo viveu e olhou a partir da perspectiva de Deus. Ele fez uma leitura do seu passado e do seu presente pela perspectiva divina, sem mágoa, sem ressentimento, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Será que nós podemos olhar para o nosso passado e presente a partir dessa perspectiva, sem nos entregarmos à murmuração, a rancor, a lamentos, a reclamações, a mágoas, ressentimentos, por talvez coisas terríveis e adversas que tenham acontecido e que passamos? O convite inevitável é: olhe para tudo isso da perspectiva divina. A única coisa que importa verdadeiramente é que Cristo seja glorificado na vida ou na morte. O que verdadeiramente importa é que se o Evangelho e a Palavra de Deus estão avançando. Talvez você tenha alguma coisa mal resolvida no seu passado, como uma, sabe, aquela ferpinha que entra no dedo, difícil de tirar, que cria pus, que às vezes sangra, que deixa o dedo latejando de dor. Talvez você esteja passando aí por, talvez esteja aí se pensando no que está acontecendo, que te faz sofrer como essa farpinha, como uma injustiça, como uma incompreensão, com mentiras, perseguições. Diante disso, quero encorajá-lo, encorajá-la a tirar o foco das circunstâncias e focar para a vida da perspectiva de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem, parece um jargão, mas é a maior realidade e verdade, Deus tem um plano maior. E a pergunta aqui a ser feita não é quando o sofrimento, quando a crise acabará e passará, mas sim como eu, Betinho, como você, como nós, como Ibira, podemos usar esse sofrimento para que a palavra de Deus, para que o Evangelho de Deus avance no meio dessas lutas. Senhor, quero ser um instrumento nas tuas mãos. Me ajude, Senhor. Essa deve ser a nossa oração, que a gente consiga entregar a nossa vida a Ele, pedindo a ajuda de Deus, para que a gente possa enfrentar essa crise, estando sensível à vontade, ao plano soberano de Deus, e para a nossa vida pessoal e também para a nossa igreja. Que Deus nos abençoe e que o Evangelho de Jesus Cristo prospere através da minha vida, das minhas postagens, da sua vida, das suas postagens, do seu dia a dia. Que a glória seja sempre ao nosso Deus. Que Deus abençoe e uma boa semana.